Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações do clima. Bem frio por aí, a temperatura em queda no final de semana, pelo menos essa é a previsão, com possibilidade de geada. A gente vai conversar agora com a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, para saber o que de fato vai acontecer e onde efetivamente esse friozinho pode acontecer nos próximos dias. Seja bem-vinda, viu, Morgana? Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Está finalmente chegando aí, se aproximando aí o inverno e essa característica de queda de temperatura deve se acentuar daqui para frente. Seja bem-vindo.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, conforme a gente havia comentado, nas últimas semanas, à medida que a gente se aproxima do inverno, a gente vai ter maior frequência de passagem de frentes frias e, consequentemente, maior incursões de massa de ar de origem polar e o ar propriamente dito frio e seco, que tem como reflexo a queda nas temperaturas, principalmente no centro-sul, e a redução das chuvas, marcando aí o início da estação seca no Brasil central.
Muito bem. E aquela condição de redução das chuvas já começa a aparecer, já começa a ficar mais clara também, né, Morgana?
Sim, eu vou compartilhar o mapa para que possamos ver juntos o acumulado de chuva dos últimos 3 dias. Dá para ver nitidamente aí um grande vazio na região central e até mesmo em parte da região sul. Isso porque no último final de semana as chuvas ficaram mais concentradas na faixa leste, desde São Paulo até o Espírito Santo. Inclusive, esses volumes foram bem elevados, acima de 200 milímetros em alguns pontos, o que trouxe bastante transtorno para a população. Essa chuva também de intensidade mais fraca veio a cair também ali no sul de Minas Gerais, e como a gente havia comentado, prejudicando assim o andamento da colheita do café.
Verdade. Muitos produtores reclamaram dessa chuva, mas para de chover, Morgana? Como é que está a situação das chuvas nesse momento?
Vamos compartilhar o mapa mais uma vez, para que a gente veja uma imagem de satélite do que está acontecendo nesse exato momento. Então, temos bastante instabilidade sobre a região sul, principalmente sobre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a porção mais oeste do Rio Grande do Sul. Não é frente fria, tá, Alex? Uhum. São áreas de instabilidade que desde ontem já mudam as condições de tempo nesses estados. A gente vê nitidamente aqui um ar mais seco, praticamente toda a região central, centro-oeste, partes do sudeste, embora em São Paulo, nos pontos mais altos aí de Minas Gerais, o amanhecer ainda tenha sido um pouquinho de nebulosidade, alguns pontos ainda com formação de nevoeiro, névoa úmida, e também instabilidades mais significativas na porção norte do país, principalmente no estado do Amapá, Roraima, no Amazonas também, uma chuvinha mais concentrada na faixa leste, pegando de Alagoas até o Rio Grande do Norte. Uma questão curiosa também é que na faixa norte do Nordeste, principalmente ali no litoral de Fortaleza, ainda está chovendo nessa época do ano, que normalmente já é observado uma redução das chuvas.
Uhum. Agora, esse sistema que você está mostrando, que está atuando lá no sul do país, ele evolui?
Vamos observar aqui o que, os modelos indicam. Então, para hoje, há um indicativo de aprofundamento dessa região de cavado invertido, que a gente chama essas linhas aqui que traz esse vento mais quente e úmido da porção norte do país, e tudo isso é canalizado aqui para a região central, na verdade, a região oeste do continente, mas já dá para observar aqui, Alex, você está vendo esses H's aqui?
Uhum.
É um indicativo da alta pressão. Eu vou voltar aqui rapidinho na imagem de satélite, porque já dá para ver nitidamente esse ar frio e seco já atuando aqui em duas bolhas por sobre a Argentina.
Uhum.
Então, o modelo está com um indicativo de que a partir de amanhã, esse sistema avance ainda mais por toda a Argentina, a massa de ar frio. Consequentemente, a gente vai ter o aprofundamento dessa região de cavado invertido e, na quarta-feira, a formação da frente fria em si, né, propriamente dita, e também o deslocamento desse sistema. Ou seja, na quarta-feira à noite, provavelmente, o extremo sul do Rio Grande do Sul, principalmente a região ali de Uruguaiana, região divisa com o Uruguai, vai amanhecer chuvoso, mas ao longo do dia o que vai ser bem marcante vai ser o declínio das temperaturas. Um fato curioso, como essa massa de ar está penetrando mais pelo oeste do continente americano, as temperaturas vão cair mais rapidamente no Mato Grosso do Sul e no oeste dos três estados da região sul. De acordo com o avanço aqui do modelo, na quinta-feira esse sistema já deve chegar à região sudeste, só que com menos intensidade. A gente observa que o maior potencial de chuva mesmo vai ser por sobre a região sul. Quando o sistema chega à região sudeste, ele perde intensidade e gradativamente vamos observar a incursão desse ar frio e seco adentrando aqui toda a região sul, parte da região centro-oeste, né, onde o fenômeno é conhecido como friagem, também o friozinho chegando aí à região sudeste. Primeiro vai chegar a chuva.
Tá. Que tá? Passa, pelo que eu estou vendo aí, passa rápido, né, Morgana?
Exatamente. Aqui a gente tem uma previsão de quarta-feira já ter uma mudança nas condições de tempo, quarta-feira à noite, na quinta. Provavelmente vai ser uma quinta chuvosa, principalmente São Paulo, Sul Mineiro, Rio de Janeiro. Só que na sexta-feira ainda amanhece com muita nebulosidade, mas rapidamente a gente vai observar o declínio das temperaturas, principalmente as máximas. E para o final de semana, né, no domingo, a queda das mínimas. Então, até o início da próxima semana, um friozinho.
E daí a gente vê aquela condição de céu limpo, propício para geada, Morgana?
Sim, a gente tem que observar as próximas rodadas do modelo, né? Do modelo Cosmo, modelo americano, enfim, dos vários modelos que nos permite fazer as previsões, para realmente identificar se essa formação da geada vai ser no sábado ou só no domingo mesmo.
Mas que vai ter, já dá para bater o martelo, então.
Vai sim. Na região sul, principalmente, vai depender da condição de nebulosidade, de vento. Essa condição também na região sudeste, mas a gente observa que para o domingo já fica bem mais nítido que essa formação de geada pode ser um pouco mais generalizada. A dúvida é mais no sábado. Provavelmente, essa formação de geada no sábado, ela vai se restringir mais a áreas serranas, né, das regiões sul. Agora, no domingo, uma condição um pouco mais propícia a ter uma geada um pouco mais generalizada, inclusive pegando os pontos altos aí da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas Gerais.
Mas é geada forte, Morgana? E abrangente? Pega uma região muito grande?
A princípio, Alex, só compartilhar aqui um dos nossos mapinhas de geada. A princípio, a gente tem que ter muita cautela com essa previsão. A questão da intensidade da formação do fenômeno, ela indica na rodada de hoje uma geada de moderada para forte nos pontos mais altos. Uhum. Né? Sendo que nas demais áreas, essa geada é mais de intensidade fraca.
Tá, mas ela pega toda essa parte colorida que você está mostrando aqui, inclusive o sul de Minas.
Sim, no domingo.
No domingo.
No domingo.
Tá. E daí você pede atenção para ver como...
Não, perdão, é no sábado.
Ah,
no sábado.
No sábado,
do sábado,
E no domingo também, certo?
Sim.
E você pede atenção para ver as condições climáticas, se essas condições vão favorecer, se essa geada se intensifica ou não, é isso?
Isso, a gente precisa acompanhar um pouco melhor as próximas rodadas, né, e observar o refinamento dos modelos. Porque a gente tem visto, principalmente nessa época de transição, que o avanço ou atraso, né, do deslocamento dos sistemas, eles costumam ocorrer principalmente nessa época de transição. Mas, pegando aqui outro mapa, né, outra saída aqui numérica, há um indicativo que já no sábado essa geada venha a acontecer não só na região sul, mas também na região sudeste, e se repetindo no domingo. Mas, como eu falei, é bom frisar, eu acredito que na próxima conversa, né, no final da semana, entre quinta e sexta-feira, a gente já tem uma melhor definição, tanto das áreas quanto da intensidade do fenômeno.
A gente está falando de geadas, especificamente mostrando geadas nesse mapinha aqui, mas de uma forma geral, existe uma queda de temperatura prevista para todo o centro-sul do país, então, Morgana.
Sim, eu vou mostrar aqui o mapa de temperatura, de tendência da temperatura, só para a gente ter uma noção da abrangência dessa massa de ar frio. Então, aqui, 96 horas, que seria o sábado à noite, né? Então, toda essa área, todo o centro-sul do país e também o sul da região norte, vão estar sob a influência dessa massa de ar frio.
E é grande, né?
Sim, ela é muito ampla, né? Muito
É.
abrangente. E outro detalhe é que, como esse sistema ele está se deslocando pelo continente, a perda das características é um pouco mais lenta do que se ele estivesse se deslocando sobre o oceano. Ou seja, ela conserva um pouco mais dessa intensidade, das suas características, por exemplo, do frio, né? Um pouco mais prolongado do que se o sistema estivesse se deslocando pelo oceano.
Agora, chega a ter risco para as lavouras ou ainda é cedo para falar isso, Morgana?
Ainda é cedo para a gente fazer alguma análise nesse sentido, Alex.
É, né? Bom, vamos esperar então mais para o finalzinho da semana, mas de qualquer forma, o que a gente vê é uma condição bastante favorável para uma queda brusca das temperaturas a partir do final de semana, então, em toda a região centro-sul do país. E já o sistema, as previsões pontuando alguns momentos, alguns locais onde a geada pode ocorrer, principalmente ali no sul do país e parte ali do sul de Minas, intensificação ali na Serra da Mantiqueira. É isso, Morgana?
Exatamente. Agora, lembrando que para que haja a formação, né, a gente tem que ter outros fatores meteorológicos combinados: ausência de vento, vento fraco, céu aberto, ou seja, pouca nebulosidade no período da noite. Então, é preciso fazer uma previsão um pouco de menor prazo, né, de mais curto prazo.
Muito bem, a gente vai atualizando isso para vocês à medida que o sistema for confirmando aí essa intensidade, na verdade, da geada. Que vai ter geada, a gente já está sabendo. Agora resta saber se como isso vai se ajustar aí ao longo dos próximos dias. Agora, o que vem por aí, hein, Morgana?
Já que a gente está falando de geada, vamos continuar com a temperatura, né, Alex? No período de 21 de maio até o dia 29, há um indicativo de temperaturas médias entre 12 e 14 graus, principalmente nas áreas de maior altitude, na região sul, mas o que a gente percebe é justamente essa elevação das temperaturas médias na casa dos 18 graus, no sentido sul-norte, né? Essa marcha sazonal das temperaturas. E quando a gente observa o último período, que é de 29 a 6 de junho, essa área de temperaturas mais baixas, ela fica bem mais ampla, ou seja, com o início, com a proximidade do inverno, gradativamente a gente vai tendo um maior uma maior frequência da atuação das massas de ar frio e a temperatura, consequentemente, vai diminuindo.
Muito bem. Então, inverno se aproximando, dá para dizer isso, então, Morgana?
Exatamente. As características, né, do inverno vão ficando mais notórias.
Uhum. Agora, esse mapinha é das chuvas.
Exatamente.
Ou da falta delas, né, pelo jeito.
Com a chegada do inverno, a gente tem o término do período chuvoso na região central do país e no interior, né, no oeste da região nordeste, na região do Mato Pipa. Os modelos indicam um padrão clássico, né, ou seja, a escassez quase que por completa a partir já do finalzinho de maio. Por outro lado, a gente tem ainda muitos acumulados bem elevados nos extremos norte e sul e também na faixa leste da região nordeste, que está justamente no período chuvoso.
Agora, esses acumulados, principalmente esse acumulado no sul do país, é normal também?
Sim. Haja vista que a gente, essa sobre a influência do fenômeno El Niño, ele está falando um pouquinho dele, mas com a atuação desse sistema, embora a gente não esteja no verão, né? Uhum. Mas ele influencia no sentido de potencializar os volumes de chuva, ou seja, a gente vai ter, pelo indicativo aí, uma maior frequência dos sistemas frontais e esses, por sua vez, vão ocasionar chuvas significativas.
Muito bem. Morgana, tem uma pergunta aqui do Fábio Eclésio, ele é de Uruçuí, lá no Piauí. Bom dia, aqui no Piauí estamos no início da colheita do milho e na última semana tivemos chuva praticamente em toda a região sul do estado, o que acabou fazendo com que a colheita fosse interrompida. Daqui para frente, qual a previsão de chuva para o sul do Piauí?
Vamos lá. Realmente, semana passada choveu bem, não só no Piauí, mas também no Tocantins. A gente teve essa distribuição da chuva um pouco mais no interior do país, mas à medida que a gente analisa os próximos dias, não há previsão de uma condição similar se repetir. Ou seja, os próximos dias serão de tempo firme, o que vai ajudar aí no manejo.
Muito bem. Tá, então, tranquilidade, portanto, para o avanço da colheita do milho que está começando lá no sul do Piauí, lá na região de Uruçuí. Obrigado, Fábio, pela participação. E obrigado também a você, Morgana, pela participação mais uma vez com a gente. E mais para o finalzinho da semana a gente volta atualizando essa situação aí da queda das temperaturas e da possibilidade de geada, enfim, definir o que vai ser essa geada, se forte, fraca, onde acontece e se pode atingir áreas produtoras importantes aí. A gente vai trazer todas essas informações para vocês mais para o finalzinho da semana, mas fique atento que queda das temperaturas está confirmada. Morgana, todas essas informações estão no site do IMET, não?
Isso, no www.imet.gov.br. Se o internauta tiver qualquer dúvida, pode nos ligar e entrar em contato conosco.
Tá aí, então. Morgana Almeida, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e até o final da semana aí, quando a gente traz as atualizações. Obrigado por enquanto.
Um abraço, tchau.
Abraço, tchau. Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques.